A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O trem da crise. Os jornais têm sido cautelosos ao noticiar a crise financeira internacional, mas o presidente Lula não parece satisfeito com a cobertura. Alberto Diniz comenta.
Luciano, o presidente Lula voltou a criticar a imprensa nesta terça-feira, como informou ontem o portal Último Segundo. Desta vez, a imprensa foi atacada por dar a impressão de que o Brasil será afetado pela turbulência nos mercados americanos. Mais uma vez, o presidente não tem razão. Naquela manhã, a crise no sistema financeiro internacional sequer foi destacada no alto da primeira página dos três jornalões nacionais. E o mesmo aconteceu no dia anterior, segunda-feira. Ao contrário, o noticiário econômico dos últimos 10 dias vem salientando a diferença entre a solidez da nossa situação macroeconômica e a fragilidade nas crises anteriores. A crítica presidencial não faz sentido. Um jornal jamais conseguiria manter um ambiente de volatilidade por mais de meia hora. Seria logo desmentido e desmoralizado. O sistema financeiro hoje está articulado e vigilante. Basta ver a reação coordenada dos bancos centrais do primeiro mundo ao injetar de forma sincronizada quantias fantásticas para restabelecer a liquidez e evitar que a turbulência afete a economia real. Forçar uma crise equivale a um suicídio. Nenhum jornal ou jornalista gostaria de provocar um crash. Eles seriam os primeiros prejudicados. Os inimigos da nossa estabilidade são outros. Quem pode tirar o sono da equipe econômica não é a cobertura da turbulência internacional, mas a possibilidade de aprovação do trem da alegria pela Câmara dos Deputados.
Cuidado com o dólar. Dos três mais influentes jornais brasileiros, apenas o Estado de São Paulo dá destaque à manifestação do presidente da República em sua manchete sobre a crise financeira internacional. Os jornais omitem a crítica de Lula contra o alarmismo, que afinal não está acontecendo, e reproduzem afirmações do presidente, segundo o qual o problema é dos Estados Unidos e dos bancos americanos. A imprensa diária, de fato, demonstra maior preocupação com a oscilação do dólar, mas, de modo geral, evita expressões mais preocupantes. Mão pesada. O tom mais pesado, como sempre, é dado pela Folha de São Paulo, destacando que investidores estrangeiros estão vendendo ativos brasileiros. Mas se o leitor prestar atenção, vai notar uma contradição na reportagem. O título afirma que, com o aumento da crise, cresce a saída de estrangeiros do Brasil. Mas o texto que vem logo abaixo informa que, segundo o levantamento da corretora Merrill Lynch, com 181 gestores de fundos no mundo, os investidores ainda acreditam nas ações de países emergentes como o Brasil. Mas o título pesou. Traduzindo o Economist. O que falta aos jornais de hoje é definir o contexto da crise. Os principais diários brasileiros ainda não conseguiram dar ao leitor uma ideia da extensão do problema. Por exemplo, informando o tamanho proporcional das capitais sob risco nos Estados Unidos. Quando se completa a primeira semana de turbulências, finalmente a linguagem dos cadernos especializados se rende ao português. O Estado de São Paulo ainda arrisca uma expressão de puro Economist. Ao listar as causas técnicas da crise, o jornal paulista fala em desalavancagem por parte de investidores no exterior. Mais adiante, o jornal explica que, como o crédito estava barato, vários fundos internacionais pegavam dinheiro emprestado para obter rentabilidade superior ao custo do empréstimo, em valores acima de seus patrimônios. Como os bancos cortaram esses créditos favoráveis, os fundos são obrigados a vender os ativos para pagar o que devem. Isso é desalavancagem, explica o jornal. Ainda bem, suspira o leitor. Quanto custa um trem da alegria? A imprensa começa hoje a calcular o prejuízo que pode causar às contas públicas a iniciativa do Congresso de conceder estabilidade a cerca de 260 mil servidores contratados sem concurso público. O Estado de São Paulo traz uma reportagem revelando que a medida pode tirar da Previdência Social uma receita anual de 4 bilhões de reais, recolhida dos servidores contratados pela CLT. Além disso, um dos projetos pode agravar o rombo nas contas da Previdência, pois esses milhares de novos efetivos seriam beneficiados pela aposentadoria integral do Serviço Público Federal sem terem contribuído para ela. Contas em alta. Mas o outro bolso do governo continua cheio. Os jornais destacam hoje que a arrecadação disparou, com um aumento de mais de 20 bilhões de reais no primeiro semestre. Os jornais comentam que esse aumento da arrecadação poderia compensar até mesmo a extinção da CPMF, que produz cerca de 38 bilhões de reais por ano. Mas a contribuição provisória sobre movimentação financeira deve continuar, provisoriamente, por muito mais tempo. Com a ajuda da oposição, o governo conseguiu ontem fazer passar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a constitucionalidade do tributo, que é pago compulsoriamente. Agora a batalha vai para os plenários da Câmara e do Senado. Eu sou Luciano Martins e comigo você participa do Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa está no rádio, na televisão e na internet. Por trás da notícia. A Folha de São Paulo não considerou encerrada sua obrigação com a prisão do traficante colombiano José Carlos Ramírez Abadia e presta um bom serviço aos seus leitores. O repórter Mário César Carvalho continuou na marcação e apurou que o criminoso confessou que havia pago propina à polícia paulista para libertar três cúmplices que haviam sido sequestrados por policiais. Segundo a Folha, foram R$1.600.000 de resgate. Ou seja, antes da ação da Polícia Federal, que localizou e prendeu o traficante, a Polícia Estadual já sabia onde ele se encontrava. A Folha aponta que foram identificados pelo menos um delegado e quatro investigadores, cujos patrimônios estão sendo analisados. Eles pertencem ao DENARC, Departamento de Investigações sobre Narcóticos, que deveria estar empenhado em prender o traficante. Não é o primeiro caso envolvendo policiais paulistas com o crime organizado. Há poucos meses, um grupo de policiais civis foi acusado de proteger a máfia do videopôquer. Mas, como apareceu, a notícia sumiu dos jornais. O repórter da Folha farejou mais um caso de corrupção e acertou. O novo episódio reforça a percepção de que o crime organizado só existe com a mãozinha de policiais corruptos. Mercado de almas. Uma notícia curiosa, produzida pelo correspondente do Estado de São Paulo em Genebra, na Suíça, nos informa que as igrejas protestantes, católica e ortodoxa estão negociando um acordo para regulamentar a conversão de fiéis. As conversações, que deverão ter várias etapas até 2010, surgiram por conta da agressividade das igrejas evangélicas na colheita de novos adeptos e da concorrência agressiva que se verifica em lugares como Índia, Nigéria, Turquia e países do Oriente Médio. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, a agressividade de pastores das seitas pentecostais desagrada as igrejas protestantes tradicionais e a Igreja Católica. O cenário em Genebra lembra as reuniões da Organização Mundial do Comércio. Podemos estar assistindo ao nascimento da Organização Mundial do Comércio de Almas. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.